Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil.
Brasil!
Começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou o Julião de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os indicados ao Oscar 2012. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Walk like an Egyptian. Dun, 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 dun. Walk like an Egyptian.
Juliano D'Angelo.
Eu não vi e não gostei.
Juca tá indo igual. Um abraço pro nosso amigo Lucas. Lucas Radaeli.
Sara, beijo, Sara.
Tá indo pro Oscar atirar em todo mundo, pra todos os lados.
Jimmy.
Olha, gente, nós vamos apostar aqui nessa edição de número 84 do Oscar. Muitas categorias. Nós vamos comentar a partir das categorias inferiores, que não são menos importantes, mas pela hierarquia do Oscar, pelas categorias inferiores até as principais.
Correto. Noções menos importantes, são aquelas que só ninguém liga. Não tem nada a ver, uma coisa com a outra.
Inferiores foi forte, Jurandir.
Essas quatro categorias que nós vamos comentar agora são as categorias dos chutômetros, né? Melhor documentário e curta-metragem, melhor curta-metragem animado.
Ah, vale só lembrar uma coisa antes, né? Quando chega a época do Oscar, os indicados, todo mundo fica assim, não vi nada. E o pessoal também só se importa na hora que sai os indicados, né? Em vez de ficar ligado todo ano, pra daí quando sai a lista de indicados, você já assistiu alguma coisa, no final de contas é aquela correria pra ver todos os filmes até a cerimônia. Eu queria dizer só o seguinte, você que se sente, né, um loser por não ter visto os filmes, eu não conheço esses filmes, meu Deus, que nome é esse? Gente, muitas pessoas no mundo não conseguiram assistir esses filmes.
Universo.
Principalmente essas categorias das quais o Jurandir acabou de citar. E mais, nem os próprios acadêmicos, né? O pessoal da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a ACC, não viram também. E a cerimônia do Oscar não preza por isso, por todos os espectadores terem visto os filmes. É um grande show, é uma grande política, né? É politicagem, é um grande show, é pra nós assistirmos os grandes astros, é por isso que eles estão lá. Né? Você não vai nem ver os indicados a documentário de curta-metragem, por exemplo, e também, tampouco os de longa-metragem, circulando pelo tapete vermelho, vão estar circulando, mas não vão estar sendo filmados, está sendo interrogados, não, né? Não vão ser parados pela mídia, porque é disso que se trata o Oscar, Show Business and Politician.
Exatamente.
Exato.
Com certeza, alguns documentários vão chegar, possivelmente, na TV paga, né? Cinema é muito difícil. Então, vamos torcer aí para que os longas-metragens, que parecem muito bons, cheguem, pelo menos, para a TV paga, algum canal. E os curtas-metragens, vamos torcer o dedinho. Eu estava comentando em off aqui com o Juca e o Juras, que eu lembro que em VHS existia, todo ano, uma compilação com os filmes de curta-metragem. E era muito bacana e eu nunca mais vi isso. É uma pena, porque eu sempre tenho interesse ver, adoro curta-metragem, é uma grande escola curta-metragem, e deve ser do caralho ganhar um Oscar de curta-metragem, né? Não sei quantos curta-metragistas eles passaram adiante, né? Conseguiram vingar como longa-metragistas, né? Mas, enfim, vambora.
Vamos começar aqui pro melhor curta-metragem, Pentecoste, que parece o nome de uma cidade daqui do Ceará, Pentecoste. Um abraço, pessoal de Pentecoste. Raju. Tem Pentecoste, certo?
Raju parece um personagem de filme indiano.
Isso. The Shore, um abraço pro Howard Shore. Time Boa. Freak e Tuba Atlantic. Esses são os cinco indicados em curta-metragem. O Pentecoste é de um menino que é coroinha numa igreja e depois dele empurrar sem querer um padre no altar, ele passa a se dedicar ao esporte proibido, pelo menos naquela cidade, que é o futebol.
De empurrar? Tá pensando que era de empurrar, meu salto.
E o Raju é quando um casal alemão adota uma criança indiana. The Shore é sobre dois amigos que se encontram depois de 25 anos... O Time Freak é um neurótico inventor que cria uma máquina do tempo e acaba perdido no passado. E o Tuba Atlantic é um cara que tem apenas 6 dias de vida. Sempre tem esses curtas no limite terminal, né? Teve ano passado, teve em 2010 também.
E eu vou nesse, hein? Vou no Tuba.
No Tuba?
Essa é a minha indicação. Minha aposta.
E aí, Juca, o que é que tu acha, hein?
Eu vou torcer pelo Time Freak, que eu adoro viagem no tempo.
Legal, legal. Eu fico com o Tuba, Tuba Atlântico também. Eu já até deixei claro que eu gosto de filme de doença e de vitória, né?
E daí, então, Vitória na Doença é a maravilha, né?
Pô, é demais. É o melhor filme que eu acho, é Vitória na Doença. Que...
Na última cena, tu não vai morrer de câncer. Pô!
Ah, vitória, aplauso. Maurício, melhor curta-metragem animado.
Olha, essa aí tem coisa aí. Tem a Pixar, né, que não conseguiu indicação para longa-metragem animado, com o Carros 2 Epic Fail, e agora vem com La Luna. Com a plot, que é um menino que vai trabalhar no marco, ele e o seu avô, né, num Isso. velho barco de madeira, né, e começa a surgir coisas conflitantes de tradições familiares.
A relação criança e avô como Up, né, lembra o Up lá?
Exatamente. Tem o outro indicado, é o The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, que tem no iTunes, aí quem tem a oportunidade de ter uma conta americana, tem no iTunes o Flying Books, o The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, o Wildlife e o Dimanche. Esses três filmes têm, sendo que o Dimanche tá de graça para quem tem a conta americana na iTunes.
Olha só, hein, gente. Apostas. Maurício.
Bem, eu gostei muito do Flying Books of Mr. Morris Lessmore. Muito bonito.
La Luna não vai?
Eu é que não vi La Luna, né? Mas é difícil, né? A Pixar já ganhou muitos curtas-metragens, né? Muitos prêmios. E eu acho que fica com o The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore.
Chuca.
Rapaz, mas não faço a menor ideia. A menor. Não sei se eu voto na Lua, se eu voto na Vida Selvagem ou se eu voto no Domingo. Voto na Nareba do Domingo, porque o menino tem uma linda Nareba e o desenho parece com o nosso querido conterrâneo do mal, Alan Sieber.
Olha.
Então, tenho fé no Alan Sieber, então voto no Dimanche.
Muito bom. Eu vou votar no Mr. Morris como Maurício, porque a gente vai perceber que essa premiação do Oscar é uma homenagem ao cinema. Nos principais filmes, os mais indicados, tem isso de homenagem ao cinema. E esse curta, ele fala sobre... ele remonta vários filmes mudos e musicais da MGM. Então é uma homenagem ao cinema e eu acredito que vai ser essa vibe do Oscar 2012. Próxima categoria... Juca, melhor documentário em curta-metragem, Juca.
Temos aqui God is the Bigger Elvis, sobre uma atriz que fez alguns filmes, inclusive começou a carreira fazendo o filme do Elvis, e depois virou freira, cara, largou tudo. Ela contando como trocou a fé do Elvis pela fé em Jesus, vamos ver. Incidente na Nova Bagdá, é um veterano que conta suas experiências lá em Bagdá, na Guerra ao Terror...
Sempre, né? Sempre tem esses documentários, né?
É. E eu acho legal, né? Porque se a gente ficar contando com notícia de agência de notícia, a gente tá ferrado, né? Não conta, cara. Não adianta. A gente vê o que eles querem, aí, acho que nos documentários é que a gente entende o que se passou na guerra e o que tá por trás dela. Tomara que esse traga essas coisas. Tem o Saving Face, que é de um cirurgião plástico que trabalha pra reconstruir as faces das mulheres que são queimadas por ácido sulfúrico.
Jesus! Caraca!
Temos o Barbeiro de Birmingham, que Foot Soldier of the Civil Rights Movement, que conta a história de um barbeiro que sempre foi ativista no direito de igualdade racial, né? No igualdade de direitos raciais, né? Tentando lutar contra o preconceito, né? Contra a discriminação racial. E aí que teve o seu auge na campanha do Barack Obama, que ele ficou super feliz, sentiu que estava na apoteose da luta dele, ajudando na campanha de um negro para a presidência dos Estados Unidos, né?
Legal.
E The Tsunami and the Cherry Blossom conta a história de sobreviventes das áreas mais atingidas lá no recente tsunami no Japão e como eles tentam reconstruir a vida, né? E começar de novo a vida a partir dos seus escombros.
Olha só, hein, gente? 5 indicados. Eu fiquei interessado em todos, exceto o da guerra lá. Eu não me interessei pelo da guerra. Mas todos os outros, Jesus, que plots fantásticas e com vontade de conhecer, né?
É verdade.
Cirurgião, barbeiro, tsunami e a freira que antes era atriz. E aí, quem ganha?
Eu fico na freira que era atriz.
Cara, o que eu mais quero ver é o Tsunami and the Cherry Blossom. Quero ver como é que a disciplina nipônica conseguiu lidar com essa questão de ter que reconstruir do zero a sua vida. Então, torço por ele.
É difícil a gente escolher pelo tema, né? Porque se a gente for dizer assim, qual é o tema mais importante? São todos temas importantes, né?
É, exatamente. Não é só um tema que faz um ótimo documentário, né?
Bom, eu aposto no Tsunami... Acho que vai ser uma forma de alertar. E o Oscar nunca deixou de fora essas grandes catástrofes, né, que são retratadas, principalmente no documentário, tem tudo real. Então acho que vai ser um momento importante. Eu lembro quando teve o Katrina lá, também teve o documentário que ganhou. Melhor documentário? Hell and Back Again, If a Tree Falls, Paradise Lost, Purgatório, Pina e Undefeated. E aí? Pina do Wim Wenders, né?
Exatamente, sobre uma das maiores coreógrafas que existiram no mundo, na história da humanidade, se chama Pina Bausch, uma alemã que tem até um filme, o Tudo Sobre Minha Mãe, não, Tudo Sobre Minha Mãe não, Fale Com Ela,
isso.
Começa com uma apresentação da Pina Bausch.
O filme do Wim Wenders é um filme difícil de se assistir se não for no cinema, é um filme que foi feito em captura 3D, e ele é um filme, uma filmagem de um espetáculo, né, uma encenação da obra da Pina, então é complicado de ver, espero que estreie no cinema, acredito que vai estrear em poucas salas, mas são salas de arte.
Vai, eu vi um cartaz no cinema, Mal.
Olha que legal, que legal. Então, e eu e o Juca tivemos a oportunidade de assistir o Paradise Lost 3, Purgatory, né, que é muito legal. Na verdade, em 1993, ou 6, estou errado, Juca, 3 ou 6?
3,
acho
3.
Que é 93, né? Um assassinato no Arkansas, Estados Unidos. Três meninos foram assassinados. E uma equipe de documentaristas, uma equipe de filmmakers, né? Nova-iorquinos, registraram todo o processo, desde a busca da polícia até a captura de três possíveis, né, assassinos. E fizeram esse documentário, que é Paradise Lost, que saiu, se não me engano, em 1996 o primeiro, 97 o primeiro, por aí. Daí depois fizeram mais um Paradise Lost 2, tudo acompanhando esse episódio, né? As investigações, os detentos. Então o Paradise Lost 3, depois de 17, 18 anos do evento, fazem um, acho que, né, fecha com chave de ouro. Não sei se dá pra dizer com de ouro, porque é lamentável, né? A gente vê coisas como a... Não só a justiça americana, mas a justiça do mundo, né? O formato da justiça, né, Juca?
É, exatamente. Eu acho que é a chave de ouro porque a gente tem a chance de presenciar isso, né? Eu tive... Esses dias eu tava trocando uma ideia com a mulher do Arkansas. Falei com ela. Pô, tu viu o documentário? Ela falou, não faço ideia do que tenha sido isso. Então, a mulher que mora no Arkansas nunca ouviu falar nessa história, nessa batalha judicial que rola desde 94. Eles foram presos, eles foram condenados à prisão perpétua. E um deles, se não me engano, foi condenado à pena de morte, que, graças a Deus, não foi. Porque toda a polêmica gira em torno deles não serem culpados, e que fica muito claro no documentário, né? E aí que fuma é a diferença de a gente ver um filme, né? De ter visto o filme, porque agora a gente pode falar que, além de ser um grande assunto, um assunto interessantíssimo, como eles apresentam pra gente a informação, né? Puta, isso é genial. O documentário é muito bem feito. A montagem do documentário é fantástica. Pra mim, poderia estar concorrendo a Oscar de melhor montagem.
É de uma narrativa sensacional, né? É esses documentários que são como live action, né? Que tem uma narrativa live action, né? Que eles têm três atos mesmo, não é aquela coisa só jogral, não. Ele tem um enredo, né? Ele te leva, ele te mostra os personagens, os protagonistas, os coadjuvantes, tem o plot twist, né? Tem a virada, né? Johnny Depp e o Ed Vedder, né? Johnny Depp participou do documentário. O Ed Vedder realmente se comoveu com a situação, ficou amigo da... Que, na verdade, um dos presidiários, um dos detentos condenado à prisão, ao death hole, lá, como é que é? Ao corredor da morte, né? A morte, né? A injeção letal, né? A injeção letal.
Isso.
Ele acaba se relacionando por causa de um dos Paradise Lost, acredito que é o segundo Paradise Lost, que vai pra HBO. Aliás, todos eles foram produzidos pela HBO. Quando foi ao ar, uma mulher assistiu o filme e ficou comovida, conseguiu se corresponder com o menino, que é o Damien. Olha o nome dele, Damien, ainda, né? A profecia, né? Então, até isso ajudou os caras a ser condenados. O jeito deles se vestirem, por isso que o Johnny Depp aparece dizendo que ele também era tido como um freak quando ele era jovem, porque ele se vestia de maneira diferente. Ele agia de maneira diferente. O Ed Vedder também, né? Esse lance do culto, do rock, junto com o lance demoníaco, né? E a mulher essa se corresponde com o Damien, tem uma relação com o Damien naquelas visitas, né? E o Ed Vedder conhece essa mulher e acompanha ela no julgamento. Muito legal ver o Ed Vedder, quem não sabe, o vocalista e o líder da banda Pearl Jam, tá lá no julgamento dos meninos. Muito legal.
Ah, e você falou, só pra um pequeno adendo, não só, você falou que até por isso também que eles foram condenados, mas não foi só por isso, né? Eles só foram condenados porque um deles costumava pichar imagens que, segundo eles, demoníacas, mas eram imagens, eram símbolos das bandas de rock que o cara gostava, e os outros foram condenados por andar junto com esse garoto, só por isso.
Exatamente. E é de uma coragem, né? E já dá pra ver de que lado tá os documentaristas, que o filme tem a trilha sonora do Metallica, né? Muito legal. E é triste mesmo, é triste que a gente vê esses jovens, a gente não falou a idade deles, né? Os condenados tinham 16 anos na época. Então a gente vê eles entrando com 16 e ao final do documentário a gente vê eles já, né, depois de com 31 anos, 32 anos. Então é incrível como eles viraram homens. A gente fala assim muito, né? Ah, tu não sai de casa, tu é filhinho de papai, você fica vivendo em né, você é guri de apartamento, a gente fala aqui no sul, né, guri de apartamento, você é menino de apartamento, enfim, você não conhece a rua, não conhece a vida, você não tem como amadurecer. E eu questionei muito, Juca, como esses três meninos conseguiram amadurecer em cárcere, cara? Então, faz refletir sobre isso, né? É preciso a gente conhecer a vida só se conhece lá fora, esses três não conheceram lá fora, cara.
Legal. Tem o documentário Undefeated, que mostra o time de futebol americano, o Manassas Tigers, que é azaradíssimo, não ganha nada, não consegue ganhar campeonatos, jogos, e é bem popular o time, cara, é bem popular.
Mas você ganha tudo, né, um técnico que muda a vida, tipo o Moneyball do documentário, né?
Não, mas ele, na verdade, ele tenta reverter, ele não sei se ele consegue, entendeu?
Ganha, eu não vi, né, mas o que eu ouvi que começa a ganhar tudo, sim.
É, pô, que legal, vou querer assistir, porque eu gosto muito desse tema, né?
A gente sabe, na verdade.
O Infantry Falls, que eu acho que é o documentário mais polêmico dessa edição do Oscar, que mostra como é que funciona a Frente de Libertação da Terra, né? Que são aqueles ambientalistas radicais que o FBI odeia, né, cara? É considerado como a ameaça número um do terrorismo doméstico da América. Essa Frente da Libertação da Terra, os ambientalistas. E o outro documentário, e um dos favoritos, Hell and Back Again, o cara que tava no inferno e voltou, né? Que ele levou um tiro de uma metralhadora no Talibã. Mais um filme de guerra. Mais um filme que mostra os resultados da guerra. E mostra o seu cotidiano e a sua vida depois daquele momento, né?
É, na verdade, um inferno de volta, né?
Isso.
É isso que traduz o filme, né? Ele tava no inferno e ele volta. Um filme muito bacana, que se não me engano é do Dennis Hopper, que dirigiu, que é o Chateau Rouge, com Gary Oldman, que ele volta da guerra. Achei extraordinário esse filme, porque é isso, né? O cara que volta da guerra e mesmo assim não consegue voltar da guerra, né?
Sim.
O próprio Hurt Locker, né? O cara não consegue viver uma vida normal e acaba querendo voltar, né?
E aí, quem ganha? 5 indicados.
É difícil, né? Eu acredito que Pina não ganha o Oscar. Eu acho que esse é o que não ganha, por causa que eu acho que é uma experiência cinematográfica e acho que como documentário, ele serve como documento, né? Obviamente, documento artístico é precisamente isso. E não, acho que foge muito a regra do documentário, né? Natural que ganha Oscar, é por isso que eu tô dizendo isso. Eu acho que o Undefeated é muito mais como entertainment, talvez, né? Claro que como motivação, né? Vai virar um filme institucional. Uhum. Mas eu fico entre esses três: o Paradise, o Ifatri Falls e o Hell and Back Again. E eu, como já vi o Paradise das três, e achei genial por esses, pelo compromisso desses filmmakers, né? Por esses documentaristas que desde ficaram quase 20 anos, cara, nesse compromisso com os três detentos, acreditando naquilo. E o poder do audiovisual, cara, eu me arrepio de ver que o poder do audiovisual consegue mudar as coisas, cara. Então vai pra Paradise das três, Purgatório, por favor.
Juca!
Pô, tomara, mas como eu sou super descrente do Oscar, as indicações eu gosto muito, geralmente, raramente, aliás, eu fico chateado, esse não foi indicado e tal. Mas em termos de premiação eu discordo de quase tudo, é impressionante. Então eu acho que não vai ganhar o Paradise Lost, porque se ganhar acho que ia ter muito mais repercussão no sistema penitenciário. Sistema penitenciário e sistema jurídico. Né,
boa colocação, Juca.
Dos Estados Unidos todo. Eu acho que aposto que eles iam querer abafar isso, então aposto que não vai ganhar. Então, mas concordo contigo, acho que os como chama? Os azarões aí são Hell and Back Again e o Ifatri Falls. Então.
Olha, eu acho que o Ifatri Falls não vai ganhar também, Juca, por causa
pela mesma razão, né?
Porque eles são inimigos do FBI, da América e tudo, entre aspas. Então, né?
Ou seja, como eles gostam, né? O Afeganistão, eles são eles que ocuparam lá tanto tempo, então, um americano que voltou e não conseguiu se livrar da guerra do Afeganistão. É esse, então, é esse?
É, eu tô achando, é meu voto.
Eu não tô pouco preocupado com o histórico dos Estados Unidos e tudo, vou apostar no Paradise Lost, que eu achei interessantíssimo, e pelo que vocês falaram aí, a importância e o compromisso que o cara teve, né? Foda fazer um documentário assim.
Genial, é emocionante. O coração vai pro Paradise Lost 3, mas com certeza, depois de tudo ser dito, com certeza, quem deve ganhar é Unreal and Back Again, mas eu voto no Paradise Lost 3.
Olha só, gente, nós demos destaque a 4 categorias e apresentamos muitos filmes, eu fico até feliz agora com as 4 categorias que são normalmente esquecidas pela galera. Tem conteúdo pra caramba, né? Pra você ir atrás e não esquecer que são temas absolutamente fantásticos e por isso foram indicados ao Oscar, né? Vamos lá pras categorias técnicas do Oscar. Começou, gente. Agora, de vez, né? Maurício, melhor mixagem de som.
Vambora. Mixagem de som, lembrando, é aquele negócio, né? Você tem o som, você tem que depois elaborar isso aí. O que fica mais baixo, o que fica mais alto, o que tem que estar lá no fundo, tem que estar lá na frente. Enfim, vamos deixar a coisa bonita e não ser só uma linha de som, né? Não, vamos fazer movimento, né? Essa é a mixagem de som. Colocar nos devidos lugares os efeitos sonoros. Então, os indicados são Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, O Cavalo de Guerra, A Invenção de Hugh Cabret, Transformers, O Lado Oculto da Lua e O Homem que Mudou o Jogo, o querido Brad Pitt aí com Moneyball. Então... Eu acho que o homem que mudou o jogo talvez seja mais... O que eu estou fazendo aqui? Né? Transformers, a gente entende, obviamente. A invenção de
zoada.
O Hugo Cabret é genial, todo ele tecnicamente.
Verdade.
O Cavalo de Guerra é um primor, como sempre. Spielberg preza muito pela experiência audiovisual. Então, os efeitos sonoros, fotografia, tudo é exuberante. E Millennium também, seu David Fincher não brinca em serviço. Ele sabe que ele tem que entregar um produto de nível, como ele sempre apresentou depois lá do... Até o próprio Seven é muito bom, o som.
Sim.
Então, vou dizer que eu fico entre Millennium e o Cabret, mas eu vou com o Cabret. Porque eu acho que é só isso que eles vão levar, viu? Só os técnicos, o tal do Cabret.
Juca?
Eu só vi Millennium, Transformers e o Cabret e vou no Cabret.
Eu também voto no Hugo, hein, gente? Voto no Hugo. Tem muito item a ser usado e eu não acredito que Transformers vai ganhar essa categoria. Eu não consigo crer. E se ele entre tanto filme bom ao redor dele, tem o Transformers que é um lixo e tá ali, eu tenho medo disso. De ser o Oscar dele, sabe? Uhum. Mas eu fico com o Hugo, que é perfeita a mixagem de som.
O Jandir entende disso, né, Jandir? Então ele pode chamar a melhor edição de som.
Por favor, melhor edição de som, Drive. Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Cavalo de Guerra, A Invenção de Hugo Cabret e Transformers, O Lado Oculto da Lua.
Não necessariamente a mixagem tem que ser os mesmos indicados da edição, a edição e a mixagem, mas provavelmente sempre sim são, né? São os filmes com mais cuidado sonoro. Então temos aqui a surpresa de ter Drive e não estar na mixagem, e também temos a ausência, então, óbvio, de Cavalo de Guerra, que está na mixagem e não está na edição sonora.
Nos últimos anos tem acontecido, quem ganha a edição ganha a mixagem também, né?
Geralmente é assim, mas não é lei, né? Enfim, eu não vi Drive, não posso dizer... Millennium, Cavalo, Hugo, Transformers, eu vi. Eu diria, de novo, o Cabret, que eu acho que a edição e a mixagem se completam, então não posso deixar de falar que a edição também vai levar o Cabret.
Juca Lelele.
Meu amigo, eu vou contar uma história pra vocês. Eu vi 20 minutos de Drive. Esse negócio que tava adiando a estreia nos cinemas, eu baixei. Eu vi 20 minutos, parei e falei, eu não quero mais ver, eu quero ver isso no cinema. E eu voto nele porque a edição de som...
De 20 minutos?
20 minutos. A edição de som está foda pra caralho. Tá muito maneira. Dá um clima anos 90 pro filme que é sensacional. Ao mesmo tempo, super bom gosto. Da mesma forma que o Super 8, o Mal uma vez comentou que parece que é um filme dos 80 que a gente não viu. O Drive parece que é do início dos 90 que a gente não viu. E vai pra ele, voto. Com 20 minutos de filme.
Sabe uma coisa interessante a gente falar do Drive? Acho que até um momento importante... Que o Drive é um absurdo, ele foi ignorado nas principais premiações, até no próprio Oscar foi ignorado aí. E a distribuidora aqui no Brasil tá sendo empurrado cada vez mais o Drive pra frente, pra frente, pra frente. E o pessoal pede isso, olha, parece que eles pedem, gente, não vamos lançar, baixe o nosso filme que é melhor pra vocês, sabe? Que porra é essa, cara?
A imagem de filme está distribuindo, né? E é mesmo uma falha, né? Por causa que o filme que foi aplaudido 15 minutos em Cannes.
Sim.
Não ter uma estreia, tipo, conseguimos comprar os direitos, conseguimos fazer as cópias, pronto, cara, entrega pro público, ó.
E eu não consigo entender isso, essa falta de cuidado. Uma indústria que gasta milhões ou dezenas de milhões de dólares só pra promover os filmes que custam centenas de milhões de dólares, dá esse vacilo com distribuição e com legenda. Cara, é a coisa mais fácil do mundo. Eu lembro, no Hugo Cabret tinha, no Star Wars 3D tinha, na Origem tinha, no Batman Begins tinha, erro de tradução de legenda.
Terrível.
E distribuição, mas como é que nego... Cara, eu não entendo, você vê que é uma indústria, como conta o poder político, né? Que não adianta você fazer abrir uma lojinha e falar, olha, eu garanto distribuir muito bem o seu filme e traduzir com todo o amor, cuidado e carinho o seu filme. Não vai adiantar. Porque é uma politicagem danada. Um amigo meu, que é tradutor, falou, cara, nem adianta você começar a falar isso, tal, porque é uma nojeira política de tradução de filme no Brasil. É uma nojeira.
Não existe nem supervisão, existe, Juca, do responsável pelos direitos? Ele tem a supervisão disso ou não? Ou ele não se interessa? Uma vez que ele vendeu, deu, é isso? O importante é que está sendo distribuído.
Eu não sei dizer, não sei como é que funciona. Sei que de uns anos pra cá aparece o nome do tradutor, né? Assim que acaba o filme.
Exato.
Aliás, foi uma das coisas assim que eu fiquei mais puto no Cisne Negro, que ela tá caindo ainda, assim, acabou de cair, falou que e foi aparece. Perfeito, sobe a música, aparece o nome, tá a cara da Natalie Portman morrendo pra você, aparece na frente da cara dela,
aparece do antes de qualquer
anunciando, né?
Exatamente. Antes de qualquer pessoa do cast aparece o nome da tradutora.
É o maior spoiler de muitos filmes, é isso, cara. A tradução é de fulano de tal.
É um desrespeito na tradução ao nome, da escolha da hora do nome do tradutor.
E agora, salve palmas, senhora Disney, porque nunca acontece isso com a Disney. Você tem que ficar até o último segundo, que lá sim aparece todo o cast dos dubladores.
Muito bom. Então a gente fica como? Na melhor edição de som, eu fico com Hugo, Maurício Hugo e Juca?
Drive.
No Drive, boa. Vamos lá, Maurício, melhor montagem, olha só.
Olha lá, é pegar o filmezinho e saber contar a história, né? O cara filmou e disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou montar essa porra? Como é que eu vou conduzir essa história? Montador!
Corta.
Muitas vezes o diretor é o montador, que é o caso aqui do Rajanavicius, né? Que é o do artista, né? Ele dirige e monta o filme. Mas não é a lei, né, gente? Montadores são montadores, diretores são diretores. Alguns têm essa perícia, né? De saber fazer, de dirigir a bagaça e depois saber realmente a narrativa na montagem.
E muitos diretores têm o seu montador, né? O Tarantino, tem uma moça que eu esqueci o nome dela agora, me falha.
Faleceu, né? Faleceu.
Exatamente, mas que sempre montou todos os filmes dele. O Martin Scorsese.
É a Thelma, a Thelma Shoemaker, né? Que ela faz todos os filmes do Scorsese, né?
Exatamente, então tem isso também.
Então, eu vi todos os filmes e eu acho que a melhor montagem, a condução narrativa ali, cara, de saber conduzir mesmo cada frame, o copião todo e saber picotar e saber contar a história, eu vou ficar com o artista.
Só vi os Descendentes, Millennium e o Hugo Cabret, e eu adoraria que os Descendentes ganhassem, porque é daqueles filmes que parece que o cara larga a câmera ligada, que fica com uma naturalidade, mas depois você vai ver de novo, é uma naturalidade muito bem pensada e muito bem conduzida, então...
É que pra um filme mudo, se ele não tiver uma puta montagem, o cara fica muito perdido.
Claro, então, e entediado também, né?
Isso. Então acho que som, perdão, né? Som não tem, mas trilha sonora, a atuação e a montagem são os cruciais num filme um filme mudo, como é o caso do artista. Eu acho que é por isso que ganha. Mas eu concordo contigo, Descendentes é uma história muito bem contada. De modo algum também achei chato, né? Parece que tá sentado e alguém tá contando uma história pra ti, aquele tiozinho na banco da praça que não deixa tu sair fora, sabe?
O Forrest Gump, isso é o que eu ia falar.
Olha, se o artista não ganhar, eu vou dar um murro na minha TV. Porque é impossível o artista não ganhar um filme mudo, como o Maurício falou, se não tiver uma edição sublime, uma montagem sublime, dificilmente conseguiria contar a história como foi contada e você se cativar e achar brilhante aquilo, né? Então fico com o artista. Próxima categoria, melhor direção de arte, o artista... Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, a invenção de Hugo Cabret e Cavalo de Guerra.
Olha só, o artista é sensacional, né? Como eu falei, Super 8 é um filme perdido dos anos 80, o Juca tá falando aí do Drive anos 90, o artista é um filme perdido dos anos da década de 20 e 30, né? Não dessa transição do cinema mudo para o cinema falado. Não tem como não dizer isso. É incrível. É impressionante. Tecnicamente um absurdo, impecável. Só que o Hugo Cabret é fenomenal artisticamente. Harry Potter, Sublime também, achei que fechou com chave de ouro a saga. Cavalo de Guerra tá muito lindo, mas o Cabret tem uma direção de arte inventiva. Você realmente parece um conto de fadas, né? Você tá num universo totalmente novo e aquilo é crível ao mesmo tempo, funciona, né? A gente vê o mecanismo funcionando e eu vou votar no Cabret.
Eu voto no Hugo Cabret também, porque se vocês lembram, em 2011, o vencedor foi o Alice no País das Maravilhas, né? Que tem também a parte artística lindíssima. E superou Harry Potter, superou um filme de época, que era o Discurso do Rei. Então acho que vai ficar com o Hugo mesmo, hein, gente?
É, tá muito bonito, né? Tá muito bonito, cara. Até a própria recriação dos filmes do Georges Méliès, né?
Sim.
Opa, spoiler.
E tu, Juca?
Cara, Hugo Cabret também. Não tenho. Eu quero aquele ratinho que ele conserta pro dono da loja lá. Porque, nossa, que cuidado. Até na miséria, no, nas engrenagens dos relógios, a cidade de Paris, as roupas maltrapilhas do Hugo. Cara, é tudo lindo. Lindo.
É. Aonde você olha, não tem erro, né? Onde você olha, não tem jogo dos sete erros aqui, né? Aonde você olha, tem uma coisa bonita, tem uma coisa bem feita, bem pensada.
Próxima categoria, melhor figurino.
Melhor figurino temos Anônimo, O Artista, A Invenção de Hugo Cabret, Jane Eyre e W.E., não sei se fala Wii, O Romance do Século.
Wii!
Vambora! Olha só, vou dizer um negócio. Eu assisti Anônimo e vocês não têm noção, porque a gente está acostumado com Roland Emmerich fazendo o filme Catástrofe. E, aliás, não é diferente disso, né? Porque ele mostra o que... Se William Shakespeare fosse uma farsa. Então, achei uma sacada genial, assim. E, aliás, ele conta até como o filme abre com o Derek Jacob, maravilhoso ator inglês, dizendo, num teatro, assim, tempos atuais, ele num teatro, dizendo informações sobre Shakespeare que, tipo, nunca ninguém viu Shakespeare escrevendo. Não se tem prova disso.
É a visão dele, né? É a opinião dele.
Aí, exato. Daí começa... Através desse teatro a gente entrar nesse universo do filme, que então mostra um conde que teria uma relação com a Elizabeth I, olha só que loucura. E ele então era um grande poeta e escreveu inúmeros romances, escreveu inúmeras peças, na verdade, né? Só que naquela época era tido como uma adoração a falsos ídolos, era pecado, né? Era tido isso, né? Se você escrevesse poesia, peças de teatro, você era um adorador de ídolos, enfim, até demoníacos, entendeu?
Sim.
Então era pecado total. E o cara, um conde, alto nível, ele disse, olha, vou pegar um desses coitados aí de rua, né? Como é que eu posso dizer o nome daquela época? Alguém que não tinha dinheiro era o quê? Mendigo, não é?
Maltrapilho.
Né? Maltrapilho aí qualquer.
Vagabundo do
Vagabundo, Chaplin. Vagabundo boêmio. Pra dizer, olha, você vai ser o responsável por isso. Então ele tira da prisão um cara e diz, olha, você vai ser o autor dessas peças. Só que o cara com medo passa pra um outro, que era um ator na época. Minto. O ator se apodera. Um dia acho que é o Henrique V, talvez, é exibido, é apresentado, e a plateia vai à loucura, cara. E o pessoal pergunta, quem é? The writer, né? O escritor, o autor. Daí, estava na peça, né? No programa, né? Como anônimo, né? Chega então o cara, que é o ator, e diz, vou aproveitar, né, cara? O ator chega lá e diz, obrigado. Então que se assume então esse cara como o autor, o conde fica feliz porque a peça dele tá rolando, entendeu? É isso que ele queria, se realizar dessa maneira. E ele mesmo que inventa, o conde mesmo que inventa William Shakespeare. E ele daí fica William Shakespeare. E enfim, é muito bacana, cara. Eu recomendo pra todo mundo mesmo, é uma grande sacada. O Roland Emmerich num campo que ele nunca fez antes. E, o que eu quero dizer, com o melhor figurino do Oscar. Exuberante, o figurino, direção de arte, achei triste não estar aqui. E eu vou ficar com o figurino pra Anônimo, sim. Eu vi todos, né? O artista, a invenção de Hugo, o Genier e o W, perdão, não vi, né? Da Madonna. Mas Genier tá muito bonito também, o Cabret, como eu falei, tá exuberante e tudo. Mas eu achei o Anônimo tão bacana, cara, tão bem sacado. Mais até a direção de arte do que figurino, mas eu fico com o voto e o mérito do Emmerich por essa sacada aí.
Juca?
Rapaz, voto no Cabret, porque... Porque eu vi.
Eu vou votar no Anônimo, porque eu acho que... Eu acredito que o Maurício falou aí, tem uma importância muito grande. Mas eu acredito também que a disputa vai ser muito grande com o Hugo. Porque a reconstrução dos figurinos de todo mundo que estava naquela estação Um absurdo, cara. O que os caras fizeram ali, tem figurino de todo tipo ali, cara.
É, não, tá difícil. O artista também, né, porque a reconstituição da época é tudo, né?
Verdade.
E que faz nos remeter à década que representa o filme. Então, com certeza, o figurino também merecia o artista. Só que tá muito difícil, eu achei o Anônimo muito bonito mesmo. Então, eu fico com ele porque a Rainha Elizabeth tá linda, o trabalho de roupa da Elizabeth, a recriação, por isso que eu falei que falha não estar na direção de arte. A recriação do teatro na época, da apresentação dessas peças do Shakespeare, incrível não estar aqui a direção de arte. Eu acho que podia estar em vez do Cavalo de Guerra, mas ok. E figurino, então, vou dizer isso. Eu acho que merece, cara. Merece, porque os figurinos estão muito bem feitos.
Boa. Melhor fotografia.
Não tem pra ninguém. Deixa eu chamar essa.
Por favor.
Millennium, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, David Fincher sempre arrebentando, né, com o seu fotógrafo. O Artista, A Invenção de Hugh Cabret, Árvore da Vida e Cavalo de Guerra. Maravilhosas fotografias. Maravilhosas fotografias. O Artista tem takes fantásticos, tomadas, cenas assim, de cair duro. Cabret, meu Deus, pô, aquela câmera entrando, adentrando nesse universo de Scorsese. A Árvore da Vida, eu quero deixar por último. Cavalo de Guerra, com aquela menção, né, que a gente conversou, né, em off e até...
João dos Camisco.
E a menção ao filme, o Vento Levou, né?
O Vento Levou, total.
Só que a Árvore da Vida, cara, além de ser bonito, ela é corajosa. Ela arrisca. Ela arrisca pra não só aquele olhar que a gente, sabe, ó, olhe pra cá, porque você já tem que olhar pra cá. Não, olha pra esse outro lado que talvez você não olhe nunca. E esse é o mérito da Árvore da Vida, sem dúvida. É um dos maiores prêmios que a Árvore da Vida ganhou. Não foi nem a atriz, que Jessica Chastain ganhou, o Brad Pitt ganhou também prêmios de filmes por vários festivais, mas o maior número de prêmios do ano para a Árvore da Vida foi a fotografia, porque realmente merece. E eu achei, desde o trailer, eu fiquei maluco, sempre gostei da fotografia, mas no Além da Linha Vermelha, que ele também inventa bastante, e agora com a Árvore da Vida. Então, palmas, palmas e palmas, Árvore da Vida, eu dou um murro na TV, na televisão, se não ganhar.
Juca!
Eu também, cara. A Árvore da Vida, eu só daqui não vi nem o Artista, nem o Cavalo de Guerra, mas pelos que eu vi, que realmente merecem estar aqui, o Cabret e o Millennium, mas o Árvore da Vida arrebenta, cara. E não só naquelas cenas alucinantes do acho que foi os dinossauros que eu vi que mais me convenceram até hoje. As cenas celulares, as cenas planetárias são fantásticas, mas as de da casa, as do sol batendo numa tarde, a molecada brincando no gramado.
É.
Era perfeito, cara.
São essas que eu falo.
É.
Pois é.
A gente fica com ele, então? Árvore da Vida?
Exatamente, esse aí.
Olha, Cavalo de Guerra, eu quando terminei de ver, eu disse assim, pô, esse filme vai ganhar o Oscar, porque eu achei a fotografia do filme inteiro lindíssima, e a do final, eu achei assim, pá, que homenagem linda, e o Vento Levou. Não é original, obviamente, mas é linda. É um take absolutamente fantástico e emocionante.
Ah, é forçado, né, Juras? Não existe aquele pôr do sol, né? Aquele pôr do sol não existe, né? É bonito.
A saturação absurda, assim, mas é emocionante, entendeu?
Tá pegando fogo, céu, corram para as colinas!
Agora, a fotografia do Artista, cara, eu achei fantástico. Tem um take que ele demonstra dentro do estúdio como é movimentado o estúdio de sobe e desce de escadas. E a câmera parada apenas. O Jorge Valentim conversando com a Pepe Miller e a câmera parada e o sobe e desce de escada de todo mundo se movimentando. Caralho, que cena fantástica, cara. A fotografia é muito boa do Artista. Agora vai ser uma disputa grande. O Artista é a Árvore da Vida e eu vou ficar com o Artista. Próxima categoria, melhor maquiagem. Mal?
Albert Nobbs. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. E a Dama de Ferro. Olha só, três, assim, ó. UFC combate. Albert Nobbs, genial. Maquiagem. Pra quem não sabe, Glenn Close interpreta uma mulher que, por razões que vocês assistem no filme, e razões pessoais, talvez não tão... que não justifiquem, talvez, a atitude dela. Mas, enfim, pessoais dela e quem somos nós para dizer que não justificam, enfim. A Glenn Close resolve virar um homem e ser garçom em hotéis. E é genial a maquiagem. Fora que a Glenn Close já é meio feinha pra cacete, né? Sempre foi. Mas é de um trabalho esplendoroso como atriz. E claro que ajuda essa maquiagem. E não só ela, a Jenny McTeer também faz um papel de homem no filme. Muito legal. Então essas duas mulheres, e são mulheres no filme também, apresentam-se como mulheres e representam homens. homens no filme. Então, é muito legal. Eu falo isso porque eu não sabia. Quando eu vi o trailer, eu não me liguei. Até no trailer aparece, mas eu não me liguei que elas eram mulheres que virariam homens, interpretariam homens. Então, pensei que só eram só homens. Daí, quando eu vejo, tipo, uns peitos de fora, assim, o caralho! Ah, que bacana, que sacada. Ficou mais interessante do ponto de vista, eu acho, da interpretação. Então, tá perfeita a maquiagem, tanto na Jane McTeer, então, essa maquiagem não é só pra Glenn Close, quanto, então, para a Glenn. E, assim como pra a Mia Wasikowska... Mia Wasikowska. E o Aaron Johnson também. Toda a maquiagem do filme é
muito legal. Johnson?
O Eddie Johnson? Harry Potter e as Relíquias da Morte, cacete, cara. Devia foda. Ganhar prêmio sempre por causa daquela porra daquele Voldemort. E a Dama de Ferro, meu Deus, que mulher é essa, Meryl Streep? Muito diferente, cara, com os dentes. Acho que a maior semelhança dela com a primeira-ministra, a Margaret Thatcher, foi os dentes, que ela tinha os dentes bem dentustinha. Não achei tão parecida assim, não, com a Margaret Thatcher, mas isso é um problema que sempre existe nos filmes, né? Eu não achei a Marilyn Monroe da Michelle Williams tão parecida, eu não achei a Ellen Mirren como a rainha Elizabeth II parecida.
Liberdade poética, né?
É uma liberdade poética e o que importa é a áurea, né? E sim, uma certa semelhança. Então, palmas, sim, a maquiagem fez a ajudar com isso, né? Ajudar com
e que... O J. Edgar, Maurício, cadê?
Eu achei muito legal o filme, muito, muito bom. Até acho que uma justiça mesmo, o DiCaprio não tá.
Verdade.
O cara se esforçou pra cacete, né?
Muito.
Só que a maquiagem, achei meio falsa.
Forçada. Acho que é porque os meninos têm uma roxa muito novo, né, cara? Se ele já fosse um pouquinho mais velho, talvez a gente entrasse um pouco mais. Mas o DiCaprio e o Rede Social lá, o Gêmeos...
Ah...
Eu acho que é difícil a gente não associar, né?
É, eu vou ficar com a Dama de Ferro porque eu acho que também tem mais grana envolvida. E daí os caras têm, né, podem fazer mais coisas. Então o primeiro take, cara, do filme já mostra as mãos da Meryl Streep como Margaret Thatcher. E é apavorante a maquiagem. É
verdade.
A perfeição é bizonha. Ele não tem medo de botar close, tá? Close. Não sei quem viu De Volta para o Futuro, né? Me lembrei agora do teste de maquiagem do Biff, velho. Então a gente sabe que é difícil, cara. Os caras fazem a maquiagem, tem os maravilhosos, como o Rick Baker, por exemplo. Os caras fazem essas maquiagens maravilhosas, mas é difícil, cara, ser crível. A gente acabou de falar do J. Edgar, que ficou forçado. Então, o cara não tem medo de botar close. Tem closes absurdos na Meryl Streep. E ser crível, cara. A gente tá vendo a Meryl Streep velha. Daqui a pouco, daqui 20, 30 anos, a gente tá vendo a Meryl Streep daquele jeito, ó, que é assim que ela vai ficar velha. Então, palmas, e a Dama de Ferro ganha o Oscar.
Olha, vocês estão discutindo aí, eu não tô entendendo, não, sabe? E daí que a Glenn Close vira homem? E daí que a menina vira Margaret Thatcher? O Ralph Fiennes fica sem nariz!
Boa. Eu vou no A Dama de Ferro, porque aqueles primeiros 5, 10 minutos do filme já mostra a Meryl Streep velha e velha mesmo, assim, e mal. E depois mostra a diferença e tu, caralho, maquiagem foda. Puta que pariu, tá perfeito. Tu acredita que é ela mesma ali.
Cara cadeira.
Juca, melhor efeitos visuais. Melhores efeitos visuais.
Temos aqui Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. A Invenção de Hugo Cabret. Gigantes de Aço, Planeta dos Macacos, A Origem e Transformers, O Lado Oculto da Lua. Eu voto no Planeta dos Macacos porque eu nunca fiquei tão comovido pelo um CGI que nem eu fiquei pelo... Como é que chamava ele? O Oscar? Não, é o...
Caesar,
perfeito. Então eu fiquei absurdado com as expressões. Pra mim são perfeitas, assim... De repente, daqui a 20 anos, a gente perceba várias falhas, né? Ah, como é que era tosco isso, tosco aquilo. Mas pra mim, foi perfeito. Então, meu voto vai pra ele.
Boa. Eu fico com o Planeta dos Macacos também. Eu esperava até, inclusive, um pouco mais pra esse filme e foi deixado um pouco de canto, mostrando que não importa a campanha que a distribuidora fizer, se os votantes não colocarem, não tem vez mesmo. E Transformers tá sempre aí, né, cara? Todos Transformers, toda vez, todo filme tem um Transformers lá no meio. Harry Potter tá absolutamente fantástico, os efeitos especiais desse último filme, mas eu fico com o Planeta dos Macacos. E Gigante de Aço, aquele negócio, né?
A grande surpresa do ano, em termos blockbuster, foi o Planeta dos Macacos. Ninguém acreditava que ia dar certo. Ganhou uma grana, a crítica adorou também. E me comovi, como diz o Juca, né, pelo Caesar. Como é que por uma criatura completamente feita em computação, mas eu acho que o embate ali final do pessoalzinho ali no Harry Potter é foda pra caralho. E eu vou dar pro Harry Potter.
Vai dar pro Harry Potter?
Meu Deus do céu. Quanto amor, quanto amor.
Maurício, próxima categoria é melhor canção original.
E o Brasil chegou, minha gente! E o Brasil tá desesperado. Você vai ter camarote Brahma. Vai ter aquela coisa. Brasil. Aliás, já tá no clima ainda, né? Carnaval. Não acabou, sim, o clima aí, né, Juca? Como é que tá o clima de carnaval aí?
Tá insuportavelmente intenso, cara.
Insuportavelmente.
É, apertado com insuportável.
Isso, então o pessoal vai emendar no Domingão. Então os camarotes, a Jennifer Lopes não foi embora ainda. Tá lá bebendo a cervejinha.
Tá aqui, em casa, tá tomar
uma rotina na
praia agora.
Lá.
Então, Rio, só tem duas indicações. Eu quero dizer aqui, antes de tudo, que porra é essa, cara? Eu acompanho o Oscar desde criancinha, cara, desde quando eu tinha 6 anos de idade. Eu vi maravilhosos números musicais que depois iam pra VHS, cara. A gente podia comprar esses VHS, cara. Não. Com os números musicais. Teve eu tinha um VHS que era 20 anos do Oscar musical. Caralho, todos os números. Depois foi indo pra... Não vamos apresentar mais hoje, né? Oscar, não vamos apresentar hoje, né? As músicas. Eu, como assim? De repente foram 3 músicas, troca de palco rapidamente. De repente não tem... perdão, né? Na linha de tempo é... Foram diminuindo as apresentações. Depois não mais eram apresentadas as canções. Como assim? É uma das coisas mais bacanas da cerimônia.
Verdade.
Que eu quero ver com gente levantando e ganhando prêmio, porra. Eu também quero ver o que faz o cinema, cara. Que é música. Que é coreografia. Que é orquestra. Não, hoje são 2 canções e não vão ser apresentadas.
Vamos passar um clipezinho MTV, rapidinho.
Bom, desabafei. Enfim, Real in Real Brasil aí com Sérgio Mendes e Carlinhos.
Brasil!
E Men or Muppets, dos Muppets, com a música e letra do Brett McKenzie. Eu vou dizer uma coisa, é muito legal Men or Muppets, mas o Brasil vai ganhar o Oscar.
Juca...
Pô, gente, eu fico triste em dizer que eu não curti a música do Rio. Achei pela saco pra cacete, assim, muito... Me lembrou muito do filme do Zé Carioca, assim, muito Rio Forex Sport, sabe? O Zé Carioca dançando com a maraca na mão, com aquelas babado que nunca teve aqui no Brasil, sabe? E é esquisito porque eu adoro o Sérgio Mendes. Eu escuto o Sérgio Mendes até hoje, os discos dele das antigas. Gosto muito do que ele faz com a música. Eu curto muito Carlinhos Brown. O primeiro disco dele eu acho sensacional até hoje. Eu acho imortal o primeiro disco dele, sem sacanagem. Os outros nem tanto, não curto tanto. Mas o primeiro eu acho muito, muito bom. E não gostei das músicas. Mas eu voto nele porque eu não vi o Men on Muppet. Então, não ouvi, então não sei se é bom ou se é ruim. Também não tem por que votar contra o Brasil.
É uma canção filosófica, dá pra ver pelo nome, né, Juca? Men or Muppets.
É, não, adorei. Isso é brincadeira. Eu adorei, mas...
Meio deprezinho, né?
É que eu acho que vai ganhar... É, deprê. Eu acho que vai ganhar, Juca, sabe por quê? Porque é assim que o gringo vê o Brasil. E é por isso que vai ganhar. Não que mereça, mas eu acho que sim. Chegou a hora. E o Brasil vai ganhar o Oscar.
O Carlinhos Brown vai chegar lá com um cocá de índio, aquela parada toda lá. Vai ser...
Ah, e nesse ponto eu até acho legal também, né? Viva o Carlinhos Brown, viva o Sérgio Mendes.
É, eu acredito que vai ser do Rio mesmo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a animação Rio vai ser premiada. A música é bacana, é divertida, é alegre, representa o nosso povo, povo brasileiro.
Não é, é Forex Sport, aquilo ali é como eles veem a gente. Mas é estereotipado!
Mas foda-se,
que seja, mas que ganhamos.
A questão é essa, vai ganhar. Eu também acho que não é justo.
Bem, pode ganhar, mas não é a cara do Brasil.
Não é a cara do Brasil, não é a cara da música do Sérgio Mendes, nem tampouco do Carlinhos, como você mesmo está dizendo. Mas vai ganhar, Juca.
Vai ganhar.
Aí sim, bonito. Saldanha merece.
Próxima categoria: melhor trilha sonora original. As Aventuras de Tintim, O Artista, O Espião que Sabia Demais, A Invenção de Uka Breath e Cavalo de Guerra. John Williams, indicado pela 40ª milionésima vez.
Eu vou com O Espião que Sabia Demais.
Exatamente, tô contigo, cara. Eu acho que não vai ter para ninguém. Que trilha sonora! Até hoje eu não entendi o final do filme, mas a trilha sonora é impecável. Sensacional.
Certo, eu fico com O Artista. Ludovic Boss vai ganhar, tá fácil pra ele, vai ganhar.
Só uma errata aqui, perdão, eu falei que é o Desplat, tá em tudo, porra, esse homem, mas ele é o Alberto Iglesias.
É o compositor do A Pele Que Habito, inclusive.
É, que é maravilhosa trilha.
Vai mal, melhor animação, Maurício.
Maná. Tan, tararã, tan. Maná. Um Gato em Paris, Chico and Rita, Kung Fu Panda 2, Gato de Botas e Rango. Olha lá, vi todo o filme. Que é esse Gato de Botas? Que é esse filme?
Do lado positivo ou negativo? Porque eu achei horroroso.
O cara é amigo de um ovo. O filme tem 40, acho, todo o filme. Os caras apostam nesse ovo, cara, que é o Zé Galifianakis, até na versão legendada. Que é isso? Um Gato em Paris, ótimo, 2D total, né? O Paris é assim, né? Como a França, ela nos coloca o cinema animado ainda, como eles, né? A homenagem ao... Se temos aí artistas, se temos aí Hugo Cabret, Merlin, temos aí também a homenagem ao à animação 2D, então a tradicional, Gato em Paris.
Paris não evolui, né, Maurício? Tá na hora de evoluir,
ah,
né?
Ah, mas são chega lindos, de filme 2D. São lindos.
Não tem Street View em Paris.
Eu gostei de Gato Paris, gostei de Chicken Rita, não gostei de Kung Fu Panda 2, não gostei de Gato de Botas, só que Rango é foda para caralho.
Rango
ganhou o Oscar.
Juco. Deus lhe ouça, Maurício, tô contigo, quero que o Rango ganhe. Quero muito ver o Chico e Rita, um amigo hoje falou que é sensacional, né, que é um filme espanhol que se passa em Cuba, que parece que é muito legal, você gostou?
Lembrei de ti muito.
Chico e Rita.
É. Falou de só fala de Cuba. Tu é o Fidel Castro, né?
Chico e Rita.
O Chico e Rita, né, o Chico é mó pentelho, ele irrita todo mundo.
Exato. Kung Fu Panda 2 é o que pode disputar com o Rango, mas eu acredito que o Rango finalmente vai ter um reconhecimento que foi ignorado em muitos lugares. Tá na hora do Rango ganhar e merecer ter a estatueta no peito, aquele calango absolutamente fantástico dublado pelo John Depp, ter um Oscar dentro da sua mochila.
De acordo, mas eu também, se Kung Fu Panda 2 ganhar, eu vou ficar muito feliz que eu amei o 2D, o 3D, realmente 3D de animação ainda não tem pra ninguém, né, gente? É uma coisa linda, as tomadas de câmera, tu entra debaixo d'água, sai, voa, vai na nuvem, volta, entra na goela do cara, sai pelo rabo. É muito bom, cara. Eles acho que exploram muito bem isso e adorei essa parte. Gostei do filme também, mas o 3D é animal.
Juca Leano, melhor filme estrangeiro.
Temos aqui Bullhead, de Michael R. Roskam, da Bélgica. Monsieur Lazar, Philippe Falardeau, de Canadá. A Separação, de Asghar Farhadi, do Irã. Footnote, de Joseph Sidar, de Israel, ou Sedar, então, de Israel. E In Darkness, da Agnieszka Holland, da Polônia. Essa Agnieszka Holland já fez alguma coisa, não fez, gente?
O piano, pô.
Ah, muito obrigado, Maurício Saldanha, que tá aqui pra me ajudar.
Então, vamos lá. Eu não vi Bullhead, não vi Monsieur, não vi Footnote, não vi In Darkness. Mas eu vi A Separação, um filme que tá ganhando tudo que é prêmio. Uma coragem, em primeiro lugar, aí, dos acadêmicos, hein, porra, pô, botar esse filme. Porque a gente sabe que há 10 anos atrás, aliás, um dos filmes indicados ao Oscar de melhor filme, retrata esse episódio de 10, 11 anos atrás, 11 de setembro. E a gente sabe que aquele dia, o que só dizia, né, era que, por alá, os aviões entraram dentro do World Trade Center. E o filme só fala disso, cara, de Alá, da religião. Eu pensei que seria um filme simples, de uma separação de homem de uma mulher, mas não, tem uma subplot que envolve todo o filme e é genial. Devia estar entre os 10 indicados, ou os 9 então, né, que foram indicados, né, devia estar A Separação. Que filme! E a surpresa pra mim, que sempre falei muito do cinema iraniano, consumi todos os filmes do Makhmalbaf, do, sei lá se eu falei certo, do Abbas Kiarostami, do Jafar Panahi, Majid Majid, e de repente, cara, eu vejo um filme que não tem pobreza. O quê? Os caras moram num apartamento, tem carro. Esses outros diretores só mostravam esse lado do Irã, um lado pobre, um lado sofrido. Eu vejo um casal classe média, com um apartamento, então, um carro, tendo dinheiro pra pagar uma babá. Incrível, mostrou um outro lado do Irã que eu não conhecia. Obrigado por me apresentar um outro lado do Irã. Eu não visitei até hoje, gostaria de visitar o Irã, mas não conheci, obrigado por esse filme. Então, um roteiro do cacete, muito bem sacado, e a gente então sempre reclama sobre a tal religião, sobre essa adoração, esse fanatismo muçulmano, né? Por Alá, e é justamente Alá que resolve o filme inteiro. E vocês têm que assistir, porque é uma grande sacada. E dá um tapa na cara da gente que só reclama do fanatismo. E, aliás, não estou aqui ovacionando ou dando mérito ao fanatismo, mas sim, a religião tem a sua importância. E isso que fala A Separação. Vai ganhar o Oscar.
Puta, legal. Sua grande importância, é verdade, sua importância enorme. É uma pena que está super falida, né, a religião, sim, enquanto instituição. mas ela só faz tanto sucesso, só fez tanto sucesso, e a Igreja Católica só dominou o mundo esses séculos todos como dominou, porque a religião é uma coisa, uma parte importantíssima da nossa vida mesmo.
Exato.
É isso aí.
Muito bom. E a pele cabeça não ficou faltando não aí, cara?
Ô, oh, meu Deus do céu, que é isso?
Cadê a Moldova?
É que eu não vi os outros, né? Então, pô, são cinco, né? É, mas... espero que, né, vou acreditar que eles botaram os melhores, mas a Pelica Bito é genial. Bem, boa lembrança, boa lembrança.
Faltou, talvez faltou, porque é forte demais, lembrar. Será? Que é forte demais pra ser um filme comercial e
tudo. Ah, o Almodóvar já ganhou tanto, né? Indicação, é. Já ganhou prêmio, acho que eles deram um tempinho do Almodóvar.
Que pena. Eu fico com a Separação também, igual o Maurício. Tu, Juca?
Cara, eu não vi nenhum, né? Eu vi o trailer da Separação, achei sensacional. E vi também o trailer de Bullhead, fiquei muito interessado. Parece ser muito legal, assim, nessa vibe dos homens que não amavam as mulheres.
Exatamente.
Né, um trama thriller, né? Moderno, né? Um isso. Thriller moderno, com histórias super pertinentes que rolam, verídicas e
é sobre o tráfico de esteroides, né?
É, exatamente, de hormônios, né? O mercado negro dos hormônios, para você amadurecer, entre aspas, a sua carne muito mais rápido, né? Levar para o abate muito mais rápido para. Só que aí ferra os consumidores, né? Que estão comendo hormônio puro.
Isso. E o cara se injeta, né? Toda hora o cara se injeta, o cara vira um touro, né?
É, minha grande amiga Natasha, que é belga, me passou o trailer. A gente vai ver esse filme junto, ainda não viu, mas vai rolar.
É, o In Darkness, ele mostra lá um homem que ajuda os judeus, né? Na época do nazismo. E a cidade é totalmente ocupada pelos nazistas e o homem acolhe judeus.
É, um plot que sempre... O In Darkness, da Agnieszka. É o trama que sempre percorre os filmes dela, né? Ela deve ter vivido isso... Familiares dela, né? Deve ter
sido. Ah, é com uma boa polonesa, né? Dos seus 60 anos, provavelmente.
É, e o Monsieur Lazar é ele mostra a rivalidade de um pai com o filho. O pai e o filho, né? São rivais. Porque o pai, ele é um professor universitário meio fracassado, não faz muito sucesso, ganha só aquele dinheirinho pra se sustentar. E o filho, por outro lado, é um cara muito bem sucedido no ramo acadêmico. Até que o pai é indicado a um prêmio, um grande prêmio, e mostra a rivalidade entre o pai e o filho, né? Do filho sucedido, que se achava o rei da cocada, e o pai fudido, que agora é indicado a um grande prêmio, né? Então tem o embate do pai e o filho.
Interessante.
Próxima categoria, melhor roteiro adaptado.
Essa é a parte também chata, né? Porque editoras! Editoras! Cadê os livros? Ah, Os Descendentes, acho que chegou quase em cima do laço. Homem que Mudou o Jogo, não sei se chegou. Ou O Espião que Sabia Demais, também não sei se chegou. O Cabré, nem vi. Então é difícil, né, gente? Pô, cadê os filmes? Sabe? Então são esses. E Tudo Pelo Poder também não vi. Então, Os Descendentes, indicado. O Cabré, A Invenção de O Cabré. O Homem que Mudou o Jogo, Tudo Pelo Poder. E O Espião que Sabia Demais.
Chegaram todos os livros, mas em sempre na semana da estreia do filme.
Tudo. É. Ah.
Então, não li nenhum e é completamente no escuro que eu vou chutar, né? Vou dizer assim, tipo, do roteiro, eu vou dizer assim, a história mais crível, né, é a que, aqui também o Cabré, né, que é bem fantasioso, mas eu vou chutar, assim, nos filmes mais críveis, assim, mais reais, Os Descendentes e O Homem que Mudou o Jogo. O Espião que Sabia Demais é do Carré, né?
Exatamente, que também fez o fantástico Jardineiro Fiel.
Então, eu vou chutar no O Homem que Mudou o Jogo. Que eu achei muito incrível, achei que... desses filmes, como eu, não, né, como eu não tenho os livros, eu fui pensando, como é que seria esse livro? E eu né, vou chutar que foi feito fiel. Acho que foi uma boa adaptação, porque ele... Eu não sei, eu acho que ele é o que tem mais cara de livro, talvez.
Sim.
Não sei. O Homem que Mudou o Jogo é meu chute.
Juca?
Eu vou votar no Espião que Sabia Demais, porque eu acho o filme... Acho que o clima do filme é tão...
Novela, né?
É quase fantasia, cara. É tão subjetivo um filme de espionagem, que não costuma ser subjetivo, costuma ser fatos em cima de fatos em cima de fatos, que eu só posso achar que o cara quis levar o clima do livro pro
Exato.
Filme. Então
Exato.
Eu voto no Espião que Seria Demais.
E ele é filmado com essa cara, né? Com essa cara de novela, né? Com essa cara de romance.
Exatamente. Tem aquela coisa do livro que acho que tem muita coisa que deixa muito espaço pra tua interpretação. Né?
Boa! De livro, boa! Livro. Mudei meu voto, ó. Tô com o Juca. Espião que Sabia Demais. Me convenceu. Pelo que eu não entendi do filme... É exatamente essas lacunas que deixam que o leitor, né, tenha a sua visão do filme. Boa, espero que você veja demais, tô com o jogo.
Exatamente. É, só pra lembrar, eu não entendi o filme.
Me neither. Eu fico com Os Descendentes. Eu aposto nos Descendentes. Achei a história muito bacana. Apesar de, se eu tivesse lido Hugo Cabret, eu poderia opinar melhor, porque eu acredito que o livro é muito melhor do que o filme do Scorsese. Não tenho como opinar isso, então fico com Os Descendentes, que eu dei umas folhadas e gostei. Próxima categoria, roteiro original.
Aí, agora a gente pode conversar.
Agora vamos, exatamente. Começou a ficar bom, esquentar o caldo.
Eu só quero dizer desde agora que é, pra mim, a melhor categoria, né? Eu achei interessantíssimo por causa que tem uma comédia, que é A Missão Maria de Casamento, tem um filme estrangeiro, que é A Separação, tem um dos filmes independentes mais bacanas e corajosos, e talvez o filme que fale sobre economia americana, melhor que eu já vi. O Artista, um filme estrangeiro também, então dois filmes estrangeiros, um filme independente pra cacete, uma comédia, e o maravilhoso Woody Allen, que hoje não tem terra, né? Tá na Europa, tá na América do Norte, enfim. Então, só pra lembrar, o Woody Allen teve 3 indicações de roteiro já na vida, por Interiores, Manhattan, O Brother Danny Rose, A Rosa que o Produ Cara, Era do Rádio, Crimes e Pecados, Simplesmente Alice, Maridos e Esposos, Tiros na Broadway, Produz Afrodite, Desconstruindo o Hair, Match Point, Meia Noite, Paris, Então Agora. Então, o cara já teve 13 indicações.
São 13? Agora entendi. Roteiro. Entendi 3.
Eu também.
Caraca. E ele, 13. E ele só ganhou, até hoje, 2. Por Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, 7-7. E Hannah e Suas Hermanas. Então faz tempo que o senhor Woody Allen não ganha. Missão Madrinha, ok, legal a indicação, mas tchau.
Tchau, um abraço, até mais.
O Artista, acho que não foge muito aos filmes mudos daquela época de ouro de Hollywood.
Fato.
A Separação é fodaço. Eu fico entre Meia Noite de Paris, Margin Call e A Separação. Margin Call é too much independent pra ganhar, infelizmente. A Separação e Meia Noite de Paris, vamos lá, tô filtrando. A Separação e Meia Noite de Paris, A Separação tá foda. Meia Noite de Paris é o Woody Allen celebrando a literatura, celebrando então o roteiro, a escrita. Meia Noite de Paris.
Juco!
Cara, eu pelo trailer, eu voto na Separação, cara. Mas o filme também, Meia Noite de Paris, é tão bom e acho que é tão bonito por ser aquelas coisas que são geniais por serem tão simples, né? Eu aposto que o Woody Allen estava saindo de um restaurante com meia garrafa de vinho na ideia, levando a sua esposa e ex-filha, Sun Yi, pra casa, pra de repente, quem sabe com sorte, ganhar uma raquetada. Aí ele pensou, porra, a gente andando aqui, ó, sabia que foi nesse restaurante aqui que o Hemingway arrastou pra fora, sei lá, aqui pra ficar no filme, o Fitzgerald e tiveram uma briga e depois foram tomar todas na festa de não sei quem. Sabia? Pois é, puta, imagina que barata que tem tanta história nessas ruas, se a gente conseguisse se cruzar com eles. Aposto que foi assim, do nada, que ele teve essa ideia de fazer o filme, que acho que andando pelas ruas de Paris deve ser fácil isso, né? Então eu fico entre os dois, mas eu voto na Meia Noite de Paris, porque eu fiquei encantado com esse filme.
Boa, eu também fico nessa disputa, fico com a disputa entre o Meia Noite de Paris e o Artista. O Artista tem uma particularidade que é bacana, né? Porque é um filme preto e branco, mudo, e com uma história interessantíssima, mas que já foi retratada, né? Cantando na Chuva mostra muito isso, só que falado, né? Eu fico com Meia Noite de Paris porque o Woody Allen demonstra inteligência e muito sentimento em seu roteiro. Vamos lá, melhor atriz coadjuvante, Maurice.
Berenice Berro. A primeira indicação da mulher, Janet McTeer, por Albert Nobis, ela que faz o homem, como eu falei quando eu citei a maquiagem. Ela também faz o papel de uma mulher que interpreta um garçom homem. Muito foda a interpretação dela. Ela e a Glenn Close o filme inteiro, segurando a onda. A Melissa McCarthy, meu Deus, óbvio, primeira indicação. E já ganhou 2 prêmios por esse filme, Missão Madrinha de Casamento.
MTV Movie Awards.
Não, foi Boston Society of Film Critics Awards e o Las Vegas Film Critics Association Awards. E também a querida Jessica Chastain, que, pelo amor de Deus, não só ganhou 9 prêmios por esse filme, Histórias Cruzadas, que é o tá indicado, assim como por todos, né, cara? Ela fez o Abrigo esse ano. Aliás, ela apareceu em 2011, né? O Abrigo, Árvore da Vida, o The Help. Cara, a mulher fez 500 mil filmes. E ganhou prêmios não só por esse. Ela ganhou o prêmio de atriz, a melhor revelação, a melhor atriz do ano por todos esses filmes.
Sim.
E é isso, né? Jenny McTeer, Melissa McCarthy, Jessica Chastain, Berenice Berro e a Octavia Spencer. que ganhou 5 prêmios até agora por esse filme. Então, na briga, até agora, Jessica Chastain ganhou mais prêmios do que todas. É o azarão, talvez, porque o Octavia Spencer, pelo mesmo filme Histórias Cruzadas, ganhou BAFTA, prêmios, né, mais famosos, Golden Globe, né, o Globo de Ouro. E eu vou dizer o seguinte, melhor atriz coadjuvante é a Octavia Spencer.
A Berenice Bejo tem as pernas mais lindas que eu vi nos últimos anos em Hollywood.
E por isso ela deve ganhar, né?
Jesus Cristo! Cara, me impressionei. Tem uma hora que ela aparece assim, dançando, quando tá o Valentim e ela com o cenário no meio dela, só aparecem as pernas dela. Eu, caralho, que perna linda, cara!
Ela tá linda no filme.
Tá demais, linda. Tá muito bem, mas o prêmio é da Octavia Spencer. E é isso aí.
Eu também acho, é a melhor atriz do futuro.
Melhor ator coadjuvante.
Maravilha. Posso?
Por favor.
Vamos lá com Kenneth Branagh. O diretor do Thor, mas que já foi indicado ao Oscar por Henrique V em 1989. Então é a segunda indicação. Lá por ator, agora coadjuvante. Por 7 dias com Marilyn. E Jonah Hill, então, continuando. O Homem que Mudou o Jogo, primeira indicação do menino. Óbvio, não ganhou nada por esse filme até agora. O Kenneth Branagh ganhou por My Week with Marilyn. Já um prêmio por esse filme. Nick Nolte, veterano também, 3 indicações ao Oscar, então essa é a terceira indicação. Foi indicado com Príncipe das Marés em 91, Temporada de Caça em 97, e agora então como coadjuvante em Warrior, que é o Guerreiro. O Max von Sydow, veterano, quase 73 anos de idade. Quem não sabe, ele é o Padre Exorcista. Segunda indicação do homem, tem quase 73 e nunca foi indicado, a não ser por Pele ou Conquistador, do Billy August, em 87. Agora, tão forte, tão perto, como coadjuvante. Christopher Plummer, veterano, igualzinho ao Sydow. Sydow faz em dezembro, 73 anos desse ano. E o Christopher Plummer faz antes, 73 anos. Indicado por Beginners, onde ele faz um homossexual fodaço. Segunda indicação também como Sydow. Fez a sua indicação, primeira indicação, em 2009, por A Última Estação. E agora, então, Beginners, coadjuvante também. Ou seja, Plummer e Sydow nunca foram muito, né, os queridinhos do Oscar. Então, Christopher Plummer, Max von Sydow, Nick Nolte, Jonah Hill, Kenneth Branagh. Eu fico entre Kenneth Branagh, que tá foda como Laurence Olivier. Eu fui atrás do filme depois. Eu fiquei tão maravilhado com My Week with Marilyn, que achei muito gostoso mesmo. Eu fui atrás do filme, e pra quem gosta de cinema como a gente, é legal adentrar, né, naquele tempo, naquele estúdio, e ver Vivien Leigh, Laurence Olivier, o Arthur Miller, a Marilyn. Então, eu fico com Kenneth Branagh e o Plummer. Kenneth Branagh. Vou dar um peitaço aqui, hein? Vou dar um peitaço.
Porra, foda.
Kenneth Branagh, que se trata essa porra dessa noite do Oscar, pela 84ª vez, a noite do Oscar, e se dessa vez vai prevalecer a homenagem ao cinema, tem que ser então homenageado Laurence Olivier, Kenneth Branagh.
Boa! Respira, Maurício, agora respira, toma uma água. E eu fico com o Christopher Plummer. Fica com ele mesmo, toda forma de amor.
É, ignorância é felicidade, né? Eu não vi nenhum desses filmes, então meu voto vai para o Jonah Hill, porque adorei ver um gordinho talentoso ali, destilando
ex-gordinho,
toda,
né, Juca?
Aquela sua gordura de talento.
Emagreceu na bonito,
adorei
ele.
Adorei ele no trailer.
O Juca, ele emagreceu, né? O Jonah Hill emagreceu, então nesse filme a gente pode considerar como sendo maquiagem.
Não, a gente consegue. Não, é a última vez, né? É a última vez que você vai ver o Jonah Hill gordo. Só que, claro, ele pode engordar depois, né?
Sim.
Mas ele já tá magro, né? Tá magrinho.
Que isso? Magro, magro?
Mago, 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 mago Cazuza.
Cazuza.
Que isso. Jonah Hill para despedida em Dunkin' Donuts.
Abraço pro Norbit. Então eu vim com o Christopher Plummer, Juca com o Jonah Hill e o Maurício com o Kenneth Branagh.
É, mas tu sabe que dessa piadinha aí ninguém riu, né?
Não, um pouquinho
só. Só o Jonah riu, né?
É porque eu acho, gente, que o ator mesmo na ocasião é o Kenneth Branagh, sabe? Porque entre os dois, né? Que eu acho que são os mais cotados, o Branagh e o Plummer. Porque o Plummer tá, ele, oh, meu Deus, um ícone do cinema, né? Quem não lembra de A Noviça Rebelde, é o Plummer, porra. Mas só um pouquinho, aquele homão lá, né? Pai de 7 filhos, é isso? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, não sei, 7. Fazendo um homossexual, bravo, fantástico. Opa. Mesmo. Só
e mandando bem pra caramba ali no Millennium também, né,
mal? E no Millennium, bem lembrado, também está no Millennium. Porém, o Kenneth Branagh tá no filme inteiro, cara. Tá lá, atuando como o Laurence Olivier. A gente descobre, então, que o Laurence Olivier ficou maluco, cara, porque a Marilyn não conseguia acertar cenas, cara. E, ao mesmo tempo, que maravilhado. E ele vive ali com ciúmes, porque sabia que todo homem queria Marilyn, e era por isso que o Laurence Olivier queria Marilyn no filme, porque ele não tinha quem não fosse apaixonado por Marilyn. E o Laurence Olivier consegue mostrar tudo isso, cara. Então é ele, pra mim, é o Kenneth Branagh.
Próxima categoria agora, olha só, tá funilando, gente. Melhor atriz.
Glenn Close com Albert Nunes. Sexta indicação da mulher. Quem não lembra aí, coadjuvante por O Mundo Segundo Garp, O Reencontro, The Big Chill, primeiro filme do Kevin Costner, que aparece como um morto de costas. Um Homem Fora de Série, Atração Fatal, Ligações Perigosas. Que todo mundo nunca entendeu, né? Aliás, dizem que a academia tem uma dívida com a Glenn Close por não ter dado o Oscar em 88 por Ligações Perigosas e dá assim para a Jodie Foster por Acusados, onde ela é estuprada. Viola Davis tá ganhando tudo, Histórias Cruzadas. É a segunda indicação da mulher, porque não lembra. Ela foi coadjuvante com a Meryl Streep, que tá aqui por Dama de Ferro, por Dúvida, em 2008. Coadjuvante não ganhou. Temos também a Rooney Mara, estreante pelos Homens que Não Amavam as Mulheres. Primeira indicação da mulher, então. Meryl Streep por A Dama de Ferro. Essa mulher, só pra constar nos autos do processo, ela tem 111 prêmios na história do cinema. Ganhou pelo Kramer vs. Kramer em 79, com Dustin Hoffman, maravilhoso. Ganhou como coadjuvante e ganhou também por a escolha de Sofia como melhor atriz, onde ela tem lá que escolher entre os dois filhos, as duas filhas dela, em pleno campo de concentração. Foi indicado por Franco Atirador, Sequel, Iron Weed, Um Grito no Escuro, Lembranças de Hollywood, Pontes de Madison, Amor Verdadeiro, Música do Coração, Adaptação, Diabo Veste Prada, Dúvida, Julie Julia, meu Deus do céu! E A Dama de Ferro. Michelle Williams por Sete Dias com Marilyn. Terceira indicação da mulher, porque já foi indicado pelo Brokeback Mountain, né? O Segredo de Brokeback Mountain, onde contracenou lá com o maridão. Aliás, não contracena com o marido, né? Acho que não chega a contracenar com o ex-marido, Heath Ledger.
É um núcleo diferente.
Exatamente. Ela com o... É. Na verdade, com o... Gyllenhaal. Por isso da Pérsia lá. E a segunda indicação da vida dela foi Namorados para Sempre, 2010. E agora Sete Dias com Marilyn. Se essa noite trata-se de premiar a homenagem ao cinema, Michelle Williams ganha com Sete Dias com Marilyn. Porém, como os Estados Unidos adora... Né? A Inglaterra, vamos lembrar que Kate Blanchett foi indicada para Elizabeth I, Ellen Mirren ganhou para Elizabeth II fazendo a rainha. O Discurso do Rei, onde o Jorge VI, lá, né, o pai da Elizabeth II, ganhou também o Colin Firth. Então pode ser que a primeira-ministra da Meryl Streep seja indicada. Aliás, não só por isso, porque tá foda mesmo. Viola Davis eu acho que não ganha. Eu acho que fica entre a Glenn Close, que nunca ganhou a porra do Oscar e merece, e a Michelle Williams e Meryl Streep. E eu vou dar assim, ó, com a minha cara a tapa, cara. Michelle Williams ganha.
Muito bem, uau. Muito bem. Eu fico com a Meryl Streep, ela no A Dama de Ferro tá demais, e sem falar que o poder que ela deu à personagem, inclusive a evolução da forma como a personagem se porta ao fazer os discursos, tem até uma parte no filme meio Discurso do Rei, né? Testando a voz, melhorando a dicção, a forma como se fala, a forma como se diz o não. Eu sempre gostei de ver quando um ator se esforça pra fazer uma personagem bacana. Como é ela demonstrando os sinais da doença, né, cara? Com a mão tremendo, o rosto meio perdido, um olhar meio perdido, sabe? O fato dela estar com Alzheimer e não conseguir conversar direito. O marido dela morreu e ela fica vendo a presença do marido, sabe? Acho que tudo isso, e sem falar o poder histórico da personagem Margaret Thatcher.
Odiada por muitos, né?
Odiada por muitos, muitos. Mas mostra que as decisões dela foram importantes para o país dela, né? E muitos dos ensinamentos que ela passou para o mundo também, né? Juca?
Eu também fico com a Meryl Streep. Eu acho que a Rooney Mara... Gostei muito dela estar aqui, mas duvido que ela ganhe, porque simples, ela faz o papel que já foi feito para uma mulher que foi melhor que ela. Acho que não vai dar.
Tem muita gente da crítica dizendo que O Homem que Não Amava as Mulheres americano é infinitas vezes melhor que o original em todos os sentidos.
Eu só tenho uma coisa pra te dizer, 97 milhões de dólares a mais pra poder brincar. Então acho que muita gente...
Boa.
Eu tô no finalzinho do livro, Eu acho que a versão sueca foi muito melhor adaptada.
Justo.
É muito melhor. As soluções cinematográficas foram todas, eu achei, melhores. E então, acho um filme melhor, infelizmente, assim, claro, produção não se compara. Atuação, eu também achei o Daniel Craig ótimo, a Rooney Mara fantástica, mas eu sou mil vezes a Cooney.
Vamos fazer um cast comparando o sueco e o americano?
Porra, vambora, cara, vambora, só de sacanagem?
Pronto, compromisso assinado aqui, hein, gente? Vamos fazer porque merece.
É verdade.
Melhor ator.
Demian Bichir, mexicano, por Uma Vida Melhor. George Clooney por Os Descendentes. Já foi indicado 4 vezes como ator, Siriana, 2005, que levou, aliás, a carreira do George Clooney começou a ficar séria pra cacete em 2005, né? Então ganhou o Siriana coadjuvante. E o único Oscar até hoje, né? Foi um Oscar por o Siriana como ator, né? Daí Conduta de Risco, outra indicação, Conduta de Risco, Amor Sem Escalas e agora Descendentes. Já foi indicado por direção, roteiro, enfim, outra ocasião a gente fala sobre isso. Mas já teve 7 indicações ao Oscar, né? Pouca coisa não, hein? O Sr. George Clooney tá quase lá com a Meryl Streep.
Isso aí.
7 indicações. Enfim, Jean Dujardin por O Artista. Primeira indicação como ator, Gary Oldman, o espião que sabia demais. A primeira indicação dele. Você pensa, ah, mas como? E o Drácula? E o Profissional? E, meu Deus, todos os filmes que esse cara fez? Batman? Gordon, por favor. Não, é a primeira indicação de Lê. Brad Pitt, o homem que mudou o jogo, queridinho do seu Jurandir Filho. Foi indicado 4 vezes. 3 como ator. 12 Macacos, Benjamin Button e agora O Homem que Mudou o Jogo. E ele tem mais uma indicação pra quem não sabe, ele é o produtor do Homem que Mudou o Jogo. Então se levar melhor filme, quem leva o Oscar também é o Sr. Brad Pitt.
Boa.
Brad Pitt, Gary Oldman, Jean Dujardin, George Clooney, Damien Bichir. Se a noite é pra premiar o cinema, o Oscar é do artista. Se não for, você, vejam bem, todas as minhas indicações são em cima disso, da minha ideia de que a noite será de homenagem ao cinema. Por isso Michelle Williams, Kenneth Branagh. Por isso, agora então, do Jardim. Se não for assim, Brad Pitt leva o Oscar e o Jurandir vai ter um filho. Brad Pitt já falou que vai parar. Ninguém nunca deu Oscar pra esse homem. Então, se Jean Dujardin não ganhar, como eu tô pensando aqui, que é a noite de cerimônia, a celebração ao cinema, Brad Pitt vai levar.
Bom, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Ficaria mesmo, porque o Brad Pitt merece, a carreira dele fala por si. Mas o Oscar, apesar de ter aquela parada de vamos premiar pelo conjunto da obra, não. O Oscar não pode fazer isso. O Oscar tem que premiar por causa do filme que ele está sendo indicado. Mas o Oscar não é justo, né, gente? É feito por pessoas com intenções. Eu fico com o Jean Dujardin, o artista, porque o cara com apenas um sorriso e uma mexidinha na sobrancelha consegue cativar mais do que muito ator que fala pra caramba.
Exatamente.
Juco.
Então vou fazer que nem um amigo do Conan, que chorou por ele quando ele não podia chorar. Como é que é o nome dele? Otaku, Sotaku, Buntaro, acho que é Buntaro. Eu vou votar no Brad Pitt por você, Jurandir.
Muito bom, muito obrigado, agradeço. Próxima categoria, penúltima categoria, melhor direção.
Michel Hazanavicius pro artista. 3 indicações ao Oscar, hein? Na vida já, olha que legal. O cara já vem por primeiro com 3 indicações, que ele tá por roteiro original, direção e edição, como a gente comentou. Alexander Payne por Os Descendentes é a 7ª indicação do homem. Como assim 7? Que nem o George Clooney, exatamente já como o George Clooney. Já teve indicação por Sideways, pra quem não lembra, onde ele ganhou, melhor roteiro adaptado. E já foi indicado também por Sideways como diretor, então na primeira vez como diretor. Martin Scorsese, A Invenção de Hugh Cabret. Esse cara, assim como Meryl Streep, tem 103 prêmios na vida. E a 10ª indicação dele, Woody Allen por Meia Noite em Paris. Outro homem que tem 100 prêmios na carreira. Ganhou 3 Oscars já, 23 indicações. 23 indicações, ele supera a Meryl Streep, ok?
Só que misturando, né? Produção, roteiro e direção. E
Terrence Malick, por A Árvore da Vida, já teve 3 indicações ao Oscar, lembrando, roteiro adaptado e direção por Além da Linha Vermelha. Então, se a noite é para premiar a homenagem ao cinema, Michel Hazanavicius. Se não, a gente vai ver o Woody Allen ganhando o Oscar.
Boa, olha só. E Juca?
Olha, eu fico entre... Tô torcendo pro Scorsese, cara. Tô realmente torcendo pro Scorsese. Eu acho que é um filme lindo. Se ganhar, o meu sonho vai ser dobradinha, melhor direção e melhor filme, Martin Scorsese e Woody Allen. Adoraria ver um ganhar a direção e outro ganhar filme, porque foram os que eu mais gostei, mas claro, não vi o artista. E também, se o Terrence Malick ganhar alguma coisa, eu vou ficar super feliz pra esfregar na cara desse monte de gente que tá falando que o filme é chato pra cacete, que o filme é uma imbecilidade, e o filme é só pra quem fica sem graça de falar que achou uma merda, porque é filme pra intelectualóide imbecil. O filme é muito bom, meu amigo. O filme tem sentido, o filme faz todo sentido, o filme é super coerente. Se você não entendeu, tudo bem. Se você não gostou, também tudo bem. Não precisa gostar, mas esculachar o filme é outra parada, sabe? Respeito é bom e todo mundo gosta, inclusive o Terrence Malick. Então, por favor, hold your horses. Isso aí, Martin Scorsese, mas se o Woody Allen ou o Terrence Malick ganhar, eu vou estar feliz da vida.
Boa, eu fico com Michel Hazanavicius pela coragem, um filme mudo, preto e branco, corajoso, um roteiro bem amarrado. muito bem dirigido, e acho que fica com ele, cara. Fica com ele. Scorsese é muito maior em outros filmes. Não reconheci o Scorsese nesse Hugo Cabret. Ah, filme de homenagem, ok. O Woody Allen, cara, Meia Noite em Paris é um filmaço. Mas é, quem conhece a filmografia do Woody Allen sabe que o Meia Noite em Paris é tão bom quanto outros filmes do Woody Allen. Então eu fico com essa dúvida, Michel Hazanavicius ou Terrence Malick? Porque eu adorei Árvore da Vida, mas acredito que é a vez do Michel Hazanavicius. Carne nova no pedaço, né?
Eu acho que Árvore da Vida rende mais como filme do que como direção.
Pode ser.
É, concordo.
E falando em filme, vamos para a última categoria, melhor filme.
Ai. Cavalo de Guerra, O Artista, O Homem que Mudou o Jogo, Os Descendentes, A Árvore da Vida, Meia Noite em Paris, Histórias Cruzadas, A Invenção de Hugo Cabret, E Tão Forte e Tão Perto. Então, Cavalo de Guerra, achei que o Spielberg tá aqui mais por causa que é uma homenagem ao cinema, mesmo que a cerimônia se trata nesse ano. E acho que eu fico feliz de o cavalo não ficar mexendo, né, boquinha nem nada, computação gráfica out, o negócio é o cavalo de verdade. Mas acho que é um filme que não segura um prêmio de melhor filme.
Homenagem aos cavalos, né?
É. O Artista, belíssimo. Mas eu acho que é a hora de eu falar sobre ele, que eu não falei até agora.
O Artista?
Lindo, impecável. Um filme perdido da década de 20. Né? 20 e 30, né? Porque ele retrata então essa transição. Mudo a falado. Mas ainda acho ele uma homenagem. Eu não consigo. Eu acho que até de repente, claro que se a gente entender que se trata de uma cerimônia pra homenagear o cinema, ok. Mas é meio que andar pra trás. Acho que, talvez, de alguma maneira, não quero ser injusto, mas uma ofensa, não? Ao mesmo tempo que ele pode ser uma homenagem, mas uma ofensa a quem teve que... O Chaplin, cara, que teve que amarrado fazer cinema falado, caralho. Daí agora um cara faz um filme mudo e ganha prêmio pra tudo que é lado. Entendeu onde quero chegar?
Sim.
Entende onde quero chegar, Juca?
Entendo.
Então acho complicado. Então acho que é legal questionar também isso. Ah, legal, filme mudo, parabéns. Ô, corajoso. Não acho corajoso porra nenhuma. Corajoso se fosse fazer um filme com a linguagem atual e mudo. Não. Ele sabia o beabá todo, só pegar a história do cinema e fazer igual. Perfeito, entendi, impecável. Entendi. Muito bem feito. Só que ainda acho homenagem. Então, se a academia quer tratar de homenagear o cinema, sim, o artista vai ganhar. Porque ele que bem homenageia a história do cinema. Mas eu acho também, do outro lado, uma injustiça com quem teve que mudar o cinema. Quem teve que se adequar ao novo cinema. Então, depois, em 2011, o cara faz um filme mudo e ganha tudo que é prêmio e é aplaudido de pé. Calma lá. O Homem que Mudou o Jogo. Um filme pequeno, mas um filme honesto pra cacete. Me deu vontade de ler esse livro dos filmes todos adaptados. Esse é o filme que me deu vontade de ler, né, o livro. Acho uma interpretação muito comedida, mas ao tempo que audaciosa, quando o homem de verdade foi, que é esse homem que ele interpreta. Então achei bela interpretação do Brad Pitt. Acho que ele pode sim ganhar o Oscar, se não ganhar o do Jardin. E como filme, acho que ele não se sustenta também como um grande filme do ano. É um bom filme, bem feito, mas não acho que ele nem estaria entre meus cinco. Os Descendentes, igual, Alexander Payne é o cara, cinema independente, Sideways, como já citado. É um filme belíssimo, grandes tomadas, mas ainda acho um filme com cara, talvez, de Sundance, assim. Não como um grande espetáculo cinematográfico. Volto a falar, posso estar totalmente equivocado, mas é que na minha cabeça está que o cinema do Oscar tem que ser o espetáculo. Grande filme. Eu acho que ainda assim é pequeno Os Descendentes. Não é por isso que ele é menos, ouviu? Eu tô falando de espetáculo. Sei lá, posso estar muito equivocado no meu jeito de falar. Mas enfim, uhum. Árvore da Vida, pra mim sim, o espetáculo cinematográfico do ano. Sem dúvida nenhuma. É o filme que eu transcendi. É o filme que eu sentei e não tava mais no cinema. Eu tava no Cosmos, eu tava querendo visitar a casa do Malick, eu tava querendo agradecer ao Brad Pitt, tava querendo dizer obrigado por surgir, Jessica Chastain. Jessica, foda. Pra mim, o evento cinematográfico do ano. Meia Noite em Paris, como disse o Juras, né? O Jaron já fez filmes assim, mas ele voltou a fazer filmes assim. Fazia tempo que ele não fazia filmes assim. Esses dias deu um match point novo na TV, o caralho, não é você, o Woody Allen, sai daí. Sai daí, porra. Sai daí, Scorsese com Cabret. Então, sabe? Adorei que ele voltou a fazer os filmes que eu sempre gostei de assistir. E digo de novo, é um filme muito pessoal, aquela coisa, é meu filme, gostam de mim ou não? Então, é isso. Adorei porque ele fez um filme celebrando quem ele gosta. São os grandes escritores da vida dele. Histórias Cruzadas. Filme pra encher o seu lenço de lágrimas. Filme bonito, obviamente, bem interpretado, grande elenco, aquela coisa pra ganhar mesmo. Filme de elenco, todo mundo bem. Mas ainda assim, um filme muito romanceado. Claro, se não fosse tão romanceado, não ganharia indicação, porque os acadêmicos, que na maioria são velhos, homens e brancos, não iam gostar. Porque eles sim têm uma dívida, os Estados Unidos, com o povo negro, mas ainda assim é bom de ver essa dívida, né? De espelhar essa dívida aí, ver no reflexo, de uma maneira mais suave. Por isso que ele tá indicado. A Invenção de Hugo Cabret. Não é você, Scorsese! Sai daí, homem! Bonito, bonito. homenagem ao cinema, homenagem a um grande cineasta. A gente já falou tanto spoiler, mas não vou falar. Mas não acho que é o Scorsese. Claro que ele pode mudar, né? Ele não tem que provar pra mim que ele é o Scorsese do Torre Indomável, do Bons Companheiros, Taxi Driver, foda-se Maurício. Mas é o cara que eu gostei de ver, entendeu? É, pessoal, eu gosto de ver esse Scorsese. Então ele, claro que ele pode fazer o que ele quiser da vida, tanto que fez, tanto que foi indicado, quem sou eu. Mas enfim, não acho que mereça o Oscar. Tão forte, tão perto. A única indicação deste filme, ignorado por quase todas as premiações do ano. Talvez foi a hora certa para retratar de novo o episódio 11 de setembro. Passaram-se 11 anos, tava na hora talvez de contar. Mas, de novo, eu penso que é apelativo. Se fosse, não sei quem sabe a história do filme, enfim, o menino perde seu pai, que é o Tom Hanks, no atentado, né? O pai dele foi numa reunião no World Trade Center, bem no horário, que merda. Assim como N histórias aconteceram nesse dia. Várias pessoas deviam estar em reuniões nesse dia e não trabalhavam lá. Era um grande prédio de negócios, então grandes escritórios estavam lá, pessoas que foram, isso, uma reunião, encontrar um amigo ou uma indicação, enfim, morreram, né? Porque foram a única vez, talvez, que foram lá ou não iam a tempos e foram e faleceram, enfim, terrível. Só que eu acho que é apelativo. Se o Tom Hanks morresse em outro lugar, não entraria em conflito com a plot, sabe? Eu acho que o crucial é o lance do menino e a sobrevivência, né? O processo de luto do menino. Então acho que foda-se o World Trade Center, não precisava. Então acho que ficou apelativo. E o menino, eu comecei a ler o livro agora, ele é adaptado de um livro, que é muito bacana, e a gente descobre na primeira pessoa o livro, a cabeça desse menino inventivo e querendo, né, lidar com essa morte de uma maneira muito querida, muito, muito mágica, assim, né? O que é a imaginação de uma criança. É lindo o livro. E achei que o filme ficou apelativo, que esse menino então ganha cara, ganha roupa e fica meio que um Rayman da vida, meio chatinho certas vezes. Eu acho que perdeu a beleza do livro, que é aquela coisa de a gente ficar imaginando essa criança e se imaginando criança com ele. Tão forte, tão perto, não merece, ao meu ver, o prêmio. Então, por tudo isso que eu digo, se a academia estiver disposta a homenagear o cinema, o artista ganha o Oscar. Se não, a Árvore da Vida.
Em quem você aposta, meu amor?
A Árvore da Vida.
Ok, Juliano D'Angelo, 9 filmes, em quem você aposta?
Eu queria muito ver A Árvore da Vida ganhando, porque acho que o Mal falou belíssimamente agora. É, a inversão de Hugo Cabret eu achei fantástico, me mexeu pra caramba, linda homenagem, mas é uma homenagem. Os primeiros, sei lá, 20, 30 minutos do filme são complicados, são difíceis, assim, são muito diferentes do resto do filme. Até achei legal a intenção dele fazer isso, depois tem um plot twist muito legal, mas, enfim, também acho que o Scorsese já fez histórias talvez mais bem amarradas. É, Os Descendentes é fantástico, maravilhoso, sensacional, adoraria também, gostei muito de estar aqui, mas acho muito difícil de ganhar, né? Não é um filme assim tão transcendente. E realmente, acho que você matou a pau, Mal, falou a palavra certa, o Árvore da Vida sim é transcendente, ele sim usou a linguagem do cinema para fazer, e além, é um poema cinematográfico, uma poesia cinematográfica que fala da vida, e eu adoro quando o filme usa os seus recursos não só para entreter, mas para te fazer evoluir, né? O velho, isso. A expressão que eu uso, cinema como instrumento de evolução, e isso, A Árvore da Vida foi muito bom, claro, é um filme difícil, não é um filme para todo mundo, não é um filme para as massas, não é um filme pra ir de casalzinho sábado à noite, não é um filme pra ver qualquer momento, não é pra passar na sessão da tarde, mas é um acontecimento cinematográfico. Tem uma coerência linda, fantástica, então é o meu voto.
Olha, eu, de todos os filmes, eu vi 8, não vi o Tão Forte, Tão Perto, e devo dizer, são todos bons filmes. Alguns maiores, outros menores, mas todos bons filmes que você pode sentar e assistir tranquilamente. Eu gostei muito da Árvore da Vida e acredito que ele não vai ganhar, porque muita gente, olha só, boto muita gente, em milhões de pessoas não gostaram. Não falaram bem do filme. Outro dia no Twitter um cara falou assim, porra, por que eu devo assistir essa Árvore da Vida e dormir com 5 minutos dele? Deu vontade de falar assim, porra, não vê, cara. Se o filme não te pegou ali, não vê, sabe? Porque eu acho que a relação cinéfilo com A Árvore da Vida tem que ser aquela da primeira vez. Pegar, gostei, vou ver. Sabe, a parada de dar uma segunda chance, você já vai assim, pô, vou dar a segunda chance porque outras pessoas falaram que é bacana, então vou ver. Sabe, não, eu acho que tem que ser uma sinérgica. Eu acho que tem que ter uma sintonia muito grande. Eu acho que essa sintonia que o Maurício falou, o Juca falou e que eu tô falando agora, tem que sentar e bater contigo o filme, sabe? Quando acontece isso, você acha uma das maravilhas que a Sétima Arte te presenteou. Se não é assim, é difícil ter essa sinergia bacana. Mas por causa disso, por causa dos votantes, eu acredito que não seja o filme favorito pra ganhar. Cavalo de Guerra, já comentei outras vezes, achei um filme lindíssimo. Saí do filme empolgado pra caramba, depois comecei a reconhecer na minha cabeça, matutando assim. Mas é um bom filme. Homem que Mudou o Jogo, adorei também. Adoro esse tema esportivo. Meia Noite em Paris, achei que o Diário tava fazendo um filme pra mim, sabe? Assim, porque eu conheço aqueles nomes, eu gosto daquelas pessoas, conheço seus trabalhos. E fiquei empolgado em ver a cara de bobão do Will Wilson. Era a minha cara de bobão vendo o filme ali, sabe? Hugo Cabret, gostei do filme, mas pelos motivos errados. Esperava uma biografia do Méliès a partir do momento que eu vi Méliès, né? Eu pensava, pô, não, puto, tira o Méliès, cara, faz um filme só dele, sabe? Não reconheci o Scorsese em nenhum momento ali, inclusive nas câmeras, o Scorsese usando carrinho, sabe, acompanhando o menino, não gostei. Gostei do 3D, não gostei do Scorsese dirigindo o filme, e não gostei do filme num contexto geral. É um filme nota 8, tranquilo. Histórias Cruzadas é um filme que precisa ter nos Estados Unidos pelo menos todo ano, mas não necessário para uma premiação como o Oscar. Não sei se eu me fiz entender. É um filme que é necessário para o cinema, mas não para a premiação, porque ele não é tão grande assim. É um filme importante, mas não tão grande. Uhum. Os Descendentes, adorei o Little Miss Sunshine do ano. Achei um filme pequeno, bacana, bem atuado e bem carismático. Agora o artista ensina, ele não glorifica a nostalgia. Ele mostra que o cinema mudou. E o cinema precisa aceitar, e o público precisa aceitar a mudança. E como aceita? Porque o público sai do cinema mudo pro falado de uma hora pra outra. Você, não, boa, agora é só falado, boa, esquece boa, o mudo.
Boa.
Sabe? Então ele mostra isso, olha, o cinema é mudança. E o cinema atualmente em Hollywood, no mundo inteiro, está passando por um processo de mudança. A tecnologia 3D, a gente vai, daqui a uns anos, a gente não vai precisar mais usar óculos para ver o 3D. A gente tá mudando do digital, sabe? A gente tá saindo da película para isso totalmente digital. O modo de como a gente vê os filmes em casa, transferências em Netflix, etc. Tudo isso tá mudando, cara. A indústria cinematográfica tá mudando. E o artista glorifica isso, olha. Aceita as mudanças porque vai ser bacana pra ti. O cinema vai mudar. Boa. Né? Por isso que eu voto em O Artista como vencedor do Oscar 2012.
Boa. E aquela coisa, né? Eu fiquei meia hora do filme, metade, né? Duas metades. A primeira metade do filme pensando, caralho, tá faltando alguma coisa? E era o som.
Isso.
E a segunda metade do filme, eu fiquei calado pensando, não precisa de som pra contar uma história, cara. A gente tem um duelo, né? A Árvore da Vida e o Artista. Um que não tem som e é um espetáculo, outro que tem muito som e é um espetáculo. Sim. Então a guerra tá entre esses dois.
Verdade. O Artista é um filmaço, eu não considero uma obra de arte do cinema. Ele glorifica a obra de arte que é o cinema. Aí, faça as suas apostas aí nos comentários. Nós vamos twittar muito. Maurício vai fazer um stream ao vivo e nós vamos ficar divulgando esse stream. Bom Oscar para todos e até semana que vem.